Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado aqui no youtube.com/IvanBonaldo. E essas lives, posteriormente, elas vão lá para o Spotify para você ver, ouvir, assistir várias e várias vezes, poder ter todo esse conteúdo da origem emocional dos sintomas. E hoje, especialmente, a gente vai falar sobre dermatite atópica. Dermatite atópica. O que é dermatite atópica? Quais são os sintomas? Quais são as características, exemplos de pacientes que tiveram a dermatite atópica e quais são as possíveis origens ali por detrás dessas alterações. E hoje, especialmente, eu estou com duas feras aqui para contar um pouquinho suas experiências, suas vivências nessas relações da origem emocional, nesses sintomas que são tão, às vezes, frequentes, de certa forma, na clínica, no dia a dia. Eu vou pedir para cada uma se apresentar, porque, às vezes, quem está chegando aqui pela primeira vez, às vezes não conhece muito bem ainda a Andréia, a Lígia. Eu vou começar aqui por ordem do meu lado. Andréia, conta aí pra gente quem é a Andréia, com o que você trabalha, onde você mora.
Bom, eu sou terapeuta ocupacional de formação de base. Estou formada desde 96 e trabalhei um ano em reabilitação física com criança e desde 98 eu trabalho na área de saúde mental. Trabalhei em CAPS, em residência terapêutica, em hospital psiquiátrico. E no CAPS eu pude observar muito essa relação da origem emocional, porque lá a gente via muitos casos, né? E a gente conseguia essa relação que eu aprendi na faculdade, que a faculdade deu essa abertura para a gente ver o ser humano como um ser único, não dividido em mente, corpo, mas um ser único. E comecei a me interessar pelas técnicas, pela ciência mais integrativa. E hoje eu integrei, né, como a gente fala, da medicina integrativa, isso na minha prática, né? Então eu venho usando já há mais de 2 anos a origem emocional nos meus atendimentos. E eu sou de Mococa, interior de São Paulo.
Muito bom, André. Lígia, conta mais sobre você.
Olá, bom dia. Então, eu sou fisioterapeuta também de formação e eu fui percorrendo alguns caminhos, fui trabalhar especificamente com pilates, com reabilitação física, dores. E um dia, um amigo meu me atendeu com microfisioterapia e eu me encantei, né, com esse processo maravilhoso e fui buscar mais. Eu fiquei bem intrigada, porque eu sou uma pessoa bem, assim, inquieta, onde eu quero entender e quero dar uma solução. Então, os clientes que a gente assim, empenhava em dar uma solução para suas dores, e vem comigo, vai para o médico, vai para o terapeuta, tenta isso, tenta aquilo, e nada solucionava. Assim como eu, com algumas dores que eu tinha, em uma única sessão da micro. De repente, depois de 3 dias, eu, opa, não tinha mais aquela dor. Eu liguei para o meu amigo e falei: Chico, o que que é isso que tu fez comigo? Daí ele foi me dando os caminhos e eu fui buscando o estudo da origem emocional. É algo bem coerente, faz sentido. E a partir dessa origem, eu fui me especializando em outras áreas, né, com a psicogenealogia, a constelação familiar, a reprogramação biomuscular. E hoje eu vou integrando um pouquinho de tudo, porque nós temos que realmente enxergar que nós somos compostos, né, de isso tudo, o emoção, o sentir. Então, quando nós colocamos isso tudo dentro dessa panela, assim por dizer, a gente consegue estar entendendo da onde vêm esses padrões, esses comportamentos, essas dores, as doenças, e assim a gente como nós vamos conseguir também dar uma resolução para o conflito, né? Que também, lógico, alguns são possíveis, alguns a gente vai apenas amenizar. E eu sou aqui de Brusque, né? Acabei esquecendo de falar, moro em Brusque, em Santa Catarina, tá?
Perfeito, perfeito. Para a gente ver como todo profissional da área da saúde é interessante entender o corpo como um todo, né? Entender essa integração, né? De terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo. É, às vezes a gente acaba separando muitas nuances, né? Como tem psicólogos que fazem o curso e falam, a gente trabalhava sobre a emoção somente. Mas saber que aquele sintoma que o paciente tem também vem daquela emoção, eu posso integrar mais informações, ajudar mais ainda aquele paciente que sofre, talvez por tantos anos, com aquela doença, aquela disfunção, aquela alteração, como é essa que a gente vai falar hoje, que é a dermatite atópica, né? Então, deixa eu me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez também. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de base também. Mas logo no começo, lá para 2007, eu já comecei a buscar essa relação da emoção com os sintomas físicos, tentando integrar essas relações de dor perante uma emoção ou a emoção levando a determinada dor, sintoma ou disfunção para o paciente. E aí, buscando estudar, ver, rever essas informações, chegou aí em 2018, 2017, a gente começou a transferir esse conhecimento para outros profissionais da área da saúde e terapeutas que querem realmente aprender mais a fundo, entender essas relações de como a emoção interfere no físico. E promovendo o curso Origens hoje para profissional da área da saúde e terapeutas que querem aprofundar e mergulhar mais nessa relação de estudo. Então, para quem tem interesse, basta acessar o site www.cursoorigens.com e lá vocês vão conhecer um pouquinho mais do curso Origens. Mas vamos entrar então no contexto da dermatite. Eu separei aqui o dicionário, né? Um dicionário como o primeiro que vai nos dar essa abertura de entender o que, que significa dermatite. É porque às vezes as pessoas não conhecem a palavra, não entendem o que é, o que está por detrás da palavra. Então, dermatite significa derme, então derme é pele, né? Ite é inflamação, ou seja, uma inflamação da pele. Então, você tem uma dermatite, uma inflamação da pele. E atópica, o dicionário, ele atribui assim, ó, falta de lugar, deslocamento, inclassificável. Ou seja, é uma dermatite que não é classificável. Eu não consigo classificar aquela dermatite. Eu não consigo, às vezes, interpretar. Ela está deslocada de uma interpretação. Então, essa dermatite, ela tem uma dificuldade na explicação. Até porque a maioria dessas dermatites, elas estão diagnosticadas simplesmente por um padrão clínico. Então, uma pessoa... O médico vai lá, avalia clinicamente e dá o diagnóstico. Não tem necessariamente um exame que é feito. A maioria delas é classificada através de um exame clínico. Então, o que é um exame clínico? Avaliação médica. Você vai lá no consultório, observa e eu atribuo aquilo como uma dermatite, mas não classificada. Então, ela não foi para um diagnóstico, ela não foi classificada dentro, por exemplo, de um exame mais aprofundado. E podem ter alguns sintomas aparentes. Eu quero pedir de vocês agora o que, que vocês observam como sintomas principais aí dessas dermatites. Vamos começar de novo, André. O que, que você já viu ali de sintomas?
Olha, primeiro o prurido, né, que é a coceira, a descamação, a vermelhidão. A coceira é um grau tão alto que chega a sangrar. Uhum. Uma pessoa coçar com toalha, depende de onde está no corpo, mas eu tenho de uma pessoa que era no corpo inteiro, então o lençol para se coçar, a escamação, o ressecamento, bastante ressecamento, umas bolhas, chegando umas bolhas, o que eu vi de sintoma. Era isso. E uma outra pessoa que eu atendi, ela queixou que ela estava tendo esquecimento. Ela esquecia de algumas coisas, deixava a panela, esquecia que estava fazendo, essas coisas. Mas, no geral, era isso. O prurido, a vermelhidão, coçar até sair sangue, e muito ressecamento e mancha. Mancha, né? Porque deixa feio a pele, deixa um aspecto feio, muito feio.
Perfeito, perfeito. E é interessante isso que você falou, mas será que tem alguma relação esse esquecimento com a dermatite? Vou deixar para as pessoas que estão assistindo ficar pensando um pouco, né? Será que tem alguma relação nesse padrão, né? Porque Esse padrão, às vezes, no contexto clínico, a gente vai olhar e às vezes uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas talvez ele tenha alguma relação. A Lígia sumiu, ela caiu. Vamos esperar a Lígia voltar aqui. Pronto, agora vou perguntar para você. E ali, e nós temos diferentes padrões, né, de intensidade. Às vezes, para uma pessoa, pode ter uma dermatite em um lugar específico, tem outras que pode ter no corpo todo. O que, que tu já viu, Lígia?
Então, eu já vi os dois casos. Uma cliente minha que ela tinha uma mancha específica no corpo e outra que realmente não no corpo todo. Então, ela, dependendo da época, de situações, ela reativava e ela realmente ficava bem pipocada, não tão com tanta vermelhidão, mas com bastante coceira. Isso também incomodava demais. Fez diversos tratamentos, né, com questão da pele, mas principalmente a coceira, e emocionalmente, ambas tinham algumas complicações que a gente vai começar a adentrar um pouco além, mas conflitos realmente emocionais, né, de vivências que elas tiveram ali.
Perfeito, perfeito. E aí, quando nós vamos olhar para as características de artigos científicos na base da dermatite atópica, é falado muito sobre a possível causa, que seria um fator genético, né? Então, um fator genético de disfunção e inflamações na pele, mas na camada superficial da pele. Então, o que seria essa camada superficial da pele? Seria a epiderme. A epiderme é essa camada superficial onde a gente sente o contato com as outras pessoas. Então, é essa camada de contato. Então, eu toco na outra pessoa e eu sinto o contato. Ou eu tenho a roupa me tocando e eu sinto o contato. Eu tenho, às vezes, eu segurando na mão de uma pessoa, eu sinto contato. Então, essa zona sensorial de contato, que é a representação, ou local onde que entra, então, essas disfunções. E aí, a princípio, não se tem uma causa, ou uma causa específica relatada como é essa causa, mas se atribui principalmente ao uso, às vezes, de substâncias que podem ser lesivas ao corpo. Claro que a gente não pode negar de forma alguma uma intoxicação, né? Então, se uma pessoa ela usa produtos químicos muito fortes o tempo inteiro, por exemplo, lava roupas com produtos químicos fortes, lava o chão com produtos químicos fortes, ela toca, se ela não estiver com luva, ela toca e isso pode ser lesivo à pele. Então, o corpo ele vai ter talvez uma queimação na pele, vai ter uma lesão na pele e vai ter uma descamação por consequência. Então, se essa pessoa usa continuamente esses produtos, ela vai entrar numa alteração por consequência. Mas também existem fatores emocionais, né? Como se atribui muito esse padrão de estresse que se fala. Sim. Só que o estresse não nos diz nada, né, a princípio, porque a gente pode ter estresse de inúmeras maneiras, mas hoje em dia nós podemos pensar que todo mundo tem estresse.
Sim.
Né? Só que por que nem todo mundo tem dermatite? O que, que tu vê ali? Já tem algum fator específico para dermatite?
Com toda certeza, né, Ivan? Porque vai variar o conflito, o que aquela pessoa viveu, que vai desencadear ou não. O conflito que nós viemos dentro da medicina germânica é com a questão da pele, é a questão do contato e a da separação. Então, conforme o que eu vivi, o que eu senti, eu vou ter um tipo, vou desencadear ou não um tipo de sintoma com relação a essa vivência que essa pessoa teve. Enfim.
Mas é baseado nesse padrão principal, né? Então, a gente tem, se a pele ela tem a função de eu sentir o contato, se eu não quero sentir o contato de algo ou de alguém, eu vou ter uma alteração na pele. Então, não é qualquer estresse, é um estresse direcionado a esse contato que não é agradável ou uma separação. Eu perdi o contato com algo ou com alguém, né? O que, que tu já viu, André, de exemplo ali de paciente nessa interpretação de contato, separação?
Olha, Agora eu me lembrei, eu falei que eu tinha dois casos, mas eu lembrei de uma que eu atendi, Santa Catarina, que era só no inverno que ela tinha nos pés, os dois pés. Inchava, ficava, começava a ressecar, né? Como a gente sabe, e depois ficar vermelho, coceira, né? Na fase, né? PCL, e inchava e ela não conseguia colocar nada. E ela tinha ido vários médicos, corticoide, pomada, mas ela ficava o inverno inteiro sem praticamente poder sair de casa, porque ela não podia colocar, o pé dela inchava, que não tinha o que ela colocar. E o que estava relacionado era quando ela era criança, ela estava na loja, queria um sapato, era inverno, estava muito frio, e a mãe arrancou do pé dela. E comprou para as irmãs, mas para ela não.
Nossa.
Porque ela tinha feito alguma coisa, mas ela nem lembrava disso. E depois ela teve uma outra, claro, outra situação de separação relacionada ao pé, e depois disso, todo inverno ela tinha isso, né? Porque para ela, naquele momento, ela estava assim: minhas irmãs ganharam, a cabeça da criança não entendeu. E a mãe arrancou de mim aquilo que eu queria. Eu queria sentir, porque ela falou que era uma bota de pelo, porque é muito frio, né, em Santa Catarina no inverno. Eu moro no interior de São Paulo, então aqui, ó, não é tão frio, mas ela falou que estava muito frio e ela não tem mais, nunca mais teve.
E parece uma bobeirinha, né? Parece uma coisinha de nada, né? Para a gente como adultos.
Sim.
Mas aquele momento que ela gravou essa memória foi como criança. E a interpretação da criança naquele momento é: talvez minhas amigas podem usar, ou talvez eu tenha frio nos pés e eu queria aquilo. Talvez eu achei injusto aquilo que a minha mãe promoveu, mas é sempre, a gente vai colocar o contexto associado, né? Mas ali naquele momento é uma separação. É uma separação de um objeto idealizado.
Sim. Sim, da sensação que ela estava no pé, a mãe arrancou,
E aí,
né?
para quem está assistindo, já começa a entender o porquê e não é em qualquer lugar a dermatite. No caso dela, era no pé, não era no pé por acaso. No pé, porque tinha relação com o contato no pé que eu não pude ter. Né? Faz todo sentido.
Sim.
E aí ela melhorou e depois nos próximos invernos ela não teve mais.
Não, não teve. Dois invernos já.
Nossa. E é uma coisa para vida toda, né? Tem pessoas que a vida toda acabam carregando aquela informação.
Sim, ela tá, há anos ela tinha isso. Há muito tempo, muito tempo.
Perfeito. Lígia, tem algum exemplo?
Sim. Tem um exemplo que eu acabei lembrando também, falei daqueles dois. E um que me chamou bem a atenção. Os dois têm um padrão que vão se interligar ali, né, com relação a vivências. Era uma menina, uma adolescente de mais ou menos uns, não me lembro se era 16 ou 17 anos, que ela chegou para mim, que a mãe veio trazer. E ela tinha bastante alergia, principalmente nos braços, peito e barriga. Ela ficava sempre escoçando, fazer tratamentos, e a gente foi tentar entender, pela origem das leis biológicas, o que que aconteceu com essa adolescente. Ela sofreu um abuso, e desse abuso ela teve a criança. Ou seja, ela estava todo dia em contato com essa criança. Então, era realmente os locais onde ela manifestava, né, as vermelhidões, ela tinha coceiras, fazia vários tratamentos, não dava certo. Aí toma medicamento, não dava certo. Porque ela estava constantemente dentro desse conflito, que é um conflito um pouco diferente do que a Andrea falou, onde a pessoa não perdeu aquele contato. Ali foi o que é o não querer ter esse contato. E esse coçar, que está bem característico, o coçar com eu querer afastar algo, esse contato de perto de mim. Então foi assim, não foi só uma consulta no caso, a gente teve que trabalhar um pouco mais profundamente. E vou até jogar um pouquinho além, um pouquinho para o transgeracional, porque a mãe dessa menina também, na sua adolescência, viveu um abuso. Então, foi não só um programante que foi trabalhado, né, que foi o que aquela menina viveu, mas sim o que a mãe também viveu.
Perfeito. E é muito frequente essa hereditariedade, né? Esse começo.
Sim.
Até porque, se como falam que é muito frequente pessoa ter dermatite baseado numa experiência que outros familiares também têm, então já dá o contexto para nós que existe um padrão sendo repetitivo dentro da história da família. Então alguém já viveu lá atrás o conflito e está sendo reativado. Então, o que que significa ser reativado? Como a Lígia falou, então, houve um abuso lá atrás, se iniciou um processo de alteração, porque aquele abuso houve um contato indesejado, e aí, quando o descendente, ou filho, neto, revive uma cena parecida, reativa aquela informação, e aí o sintoma começa a aparecer. Então, se é genético, né, dá a entender que já veio no gene. Não é assim? Se é
Exatamente.
genético, já veio no gene. Por que que ele começa a aparecer de uma época da vida da pessoa? Então, se é genético, deveria. Ó, nasceu, já tá com aquela alteração. Mas não é assim que acontece. Existe um gatilho, né, que vai gerar, então, através desse estresse, uma releitura daquela informação do ancestral. E aí vai começar o sintoma. Aos 5 anos, aos 10 anos, aos 20 anos, aos 40 anos, seja lá que ano seja. Mas que a pessoa tenha que ter vivido aquela situação emocional que foi o disparador, né? Nossa, então, 16, 17 anos de atendimento, tive vários exemplos nesse contexto, e é muito frequente em crianças, né, essas dermatites, né? Crianças, por exemplo, que têm dermatite ao vaso. Vocês já viram isso? Já, né? Que elas sentam no vaso e elas não podem sentar no vaso porque dá dermatite, né? Porque daí, é o produto de limpeza que é colocado no vaso que está causando a dermatite. Mas não, é uma lembrança de uma situação onde, maioria das vezes, já tive crianças que na escola tentaram desfraude, né? Aquele desfraude forçado porque os outros amiguinhos. Ah, já não estão usando a fralda, agora você também não pode usar a fralda. Daí vai lá no vaso da escola e senta a bunda daquela criança lá, porque ela tem que fazer lá naquele vaso. Então ela não quer ficar sentada lá, ela não quer ficar naquele lugar, quer ir lá brincar, quer ir lá fazer outras coisas. Só que aí ela não tem o controle do esfíncter. Ela ainda não está preparada, porque cada pessoa, cada criança, ela tem uma fase de preparação para que ela possa contrair o esfíncter urinário, o esfíncter anal, para que ela possa soltar na hora que ela programar. Só que se essa criança não tem o controle ainda, ela não vai conseguir fazer, e principalmente se ela não está com vontade. Né? Então, esse sentar, ou uma babá que vai tentar, né? Ou mesmo os pais, né? Às vezes, com boa intenção, né? Senta aqui, agora tu fez lá no chão, agora senta aqui, que é aqui que tu tem que fazer, né? Então, e tu não vai sair daqui enquanto não fizer o cocô, não fizer o xixi. E aí fica nessa informação de que eu tô preso, né? Deu o conflito motor associado, junto com uma sensação de separação, querer me separar daquele lugar. Eu já tive crianças que caíram no vaso também. E aí mais ainda esse processo de sentar. Porque eu tenho medo. Além disso, eu tenho que sentar naquele lugar, quero me separar daquele lugar, e aí eu não quero ficar. Né? Que mais de exemplos, André?
Agora você fala, a Lígia falando do transgeracional, você falando de criança, atendi uma mulher que ela, o primeiro episódio dela foi com 1 aninho de idade. Né? Então, ela falou para mim, ah, 1 ano, mas vou te falar, deu, mas minha mãe falou que foi fraquinho, melhorou no cabelo, e eu tive mais uma vez, mas também, só que agora está muito forte. Falei, então vamos ver o que está acontecendo. E não estava melhorando, e ela estava, quando ela se via no espelho, né, achando muito que era nos braços, Era no peito, era em volta aqui da boca. Aqui assim, né? E aí a gente foi ver a mãe. 3 meses antes da mãe casar, da mãe engravidar dela, já estava o casamento marcado. O pai da mãe faleceu. E a mãe era muito, muito apegada a esse pai. A mãe não quis casar mais, fazer festa. Foi só morar com o pai, porque ela não queria, porque o pai não ia estar lá, não ia entrar com ela. E 3 meses depois que o pai faleceu, ela engravidou dessa mulher, né? E aí depois, e ela ficou cuidando, ela ficou 1 ano afastada do trabalho. Quando a menininha tinha 1 ano, ela voltou a trabalhar. E aí foi o primeiro episódio da menina, que foi bem leve, né? Porque acho que reativou uma lembrança que a gente estuda origem emocional, a gente sabe de onde veio, né? Que foi nas células do pai e da mãe que teve aquela lembrança, que passou tudo aquilo antes de virar dela nascer, né? As células reprodutivas que estavam lá, que estavam se formando, que ia ser essa criança. E aí ela melhorou, tudo certo. Depois, com 11 anos, que foi que ela falou que teve um pouco, que teve, ela mudou de escola, porque na escola que ela estava, as pessoas começaram a falar que ela era muito tímida, falar que era metida, perseguir, falou que ia bater nela. E a mãe tinha que levar e buscar todo dia, porque ela ficou com medo de ameaça. E aí a mãe tirou ela da escola. Então, uma separação no lugar que ela não queria estar, que ela queria continuar naquela escola. E o que tinha acontecido, que ela não estava melhorando, né? Ela tinha um trabalho que ela gostava muito, mas o chefe perseguidor, o chefe começava a falar as coisas, e teve um dia que o chefe falou para ela: "Você está achando ruim, você não sabe como vai ficar se você continuar aqui." Ela pediu demissão. E nela pedir demissão, aí aí se encadeou mesmo. E aí ela falou que daí ela se olhava no espelho, ela não conseguia sair para pedir emprego, porque ela via, diz ela que ela via a reação das pessoas quando via ela, de nojo, de medo, de achar que era uma, né, contagiosa. E aí foi. A gente visitou todos esses programantes e ela melhorou também no fone, uma única sessão, né? Porque envolvia mais algumas outras coisas, mas assim, para ver que assim, que não necessariamente tem que vir a herança. Ou ela na gravidez, por exemplo, que ela sentiu, mas a célula sexual da mãe, né, sentiu essa perda do pai dela, né? O Ivan pode explicar melhor essa teoria, né, Ivan?
É muito intenso pensar nisso, né? Que para vocês observarem, assim, não sei quem já notou essa interpretação, quem já está nos estudos avançados do curso aí já deve ter notado que a mãe, ela quis recriar o pai dela. O que que é recriar o pai? Se vocês forem ver, depois de 3 meses da morte do pai, ela engravida. 3 meses, 9 meses de gestação vai cair na data de morte do pai dela. Quando a criança nasceu, nasceu próximo à idade de morte do pai dela. Então, meu pai morre e eu recrio meu pai com meu filho. Não é por acaso com 3 meses pós-morte. Então, é como se essa criança fosse um Gizan, que a gente explica dentro do curso Origens, né? Então, é como se ele veio com a função do projeto sentido da mãe de recriar o seu pai, né? Inconscientemente ou conscientemente, não sei. E aí essa criança vem com todo aquele peso da informação do vô. Então, de certa forma, ele é simétrico ao vô, né? Ele tem uma simetria porque o que a gente fala no transgeracional? Quando nós temos datas que batem, ou datas que são próximas, né? Então, data de morte com data de concepção, data de morte com data de nascimento, datas de nascimento com data de nascimento da história da família, é uma simetria. Então, aquelas pessoas têm um vínculo, têm uma ligação. Tá? E aí, geralmente, esse descendente ele vai ter padrões mais parecidos com esses antepassados que têm uma simetria com ele. Então, é como se essa criança ela viesse para recriar a vida do seu avô. E talvez essas situações vividas do avô trazem algumas referências relacionadas ao que a gente precisa buscar para essa criança, por exemplo. Né? Então, essas histórias. Nossa, é muito interessante, né? Como...
Sim, deixa eu... Eu esqueci até de falar. O avô morreu com a mãe. E foi de repente. E a mãe abraçou e beijou muito ele, segurou no colo. E eram os locais. E a mãe não queria, eles tentavam tirar ele do colo da mãe, a mãe beijava. E eram os locais que ela tinha a alergia. Eu esqueci de comentar isso.
Não, é
perfeito. Para as pessoas entenderem que o porque o local que ela tinha alergia, que era o local que a mãe não queria se separar, né? Estava tendo contato do pai.
E o local não mente, né? O local não mente. Então, o local, ele mostra o sintoma, ele tá ali para mostrar para a gente aonde a gente tem que olhar, né? Que tipo de situações que a gente tem que olhar, né? Então, às vezes, se a criança tem no bumbum o formato do vaso ali, né? Da tampa do vaso, né? Só que tem crianças que tem no bumbum também. Só que às vezes é só em um lado, ou só na coxa. E aí, às vezes, a gente encontra que o pai ou a mãe dão as palmadas. Então é o lugar onde é que a criança teve o contato. É o lugar onde é que a criança teve o contato naquele momento. Tá dando umas travadas aqui, tá? Eu ainda não entendi o que é. Mas aí esse contato que é indesejado porque eu me senti injustiçado, porque às vezes eu não tinha culpa, ou porque eu não entendi qual era a minha culpa. Às vezes o pai veio irritado do trabalho, às vezes a mãe estava estressada com algumas coisas da família, e aí aquela criança fez talvez algo que ela já fazia nos outros dias, e aí ela foi recriminada. Tanto é que se fala muito de uma possibilidade da dermatite ser um processo imune. Então, o que significa um processo imune? É como se eu me autocritico, eu me autocobro, eu me agrido devido a algo que eu fiz. Então, é aquele, eu não deveria ter apanhado. Eu fiz algo de errado para ter apanhado. Então, aquele lugar de contato entra numa frustração por algo que eu não deveria ter feito. Então, acaba trazendo uma informação que às vezes não deveria ser, né?
Então, uma outra questão também que a Andrea falou, e também com relação ao autoimune, nessa cliente dela, o conflito de tranca, né, onde, né, ela vê nos outros o julgamento e ela acaba piorando a situação dela, e ela também, né, entra nesse conflito de se auto olhar e não estar legal. Então, o conflito de tranca, ele é bem comum, principalmente adolescentes, vou dar um exemplo assim bem bem comum, que a minha filha, né, inclusive está vivendo, né, ela está na pré-adolescência ali com 11 anos, já virou mocinha, já começou as espinhas, e ela está naquela fase assim, que ela, a gente briga um pouquinho com ela, porque ela põe o cabelo na frente, assim, está sempre assim. Vem as espinhas. E as espinhas vêm também com esse padrão do auto-julgamento, de eu querer me esconder. E ela faz o quê? Esse conflito de tranca, onde ela olha para ela, para si mesma, ela se auto-julga, E isso fica no redemoinho. E para sair disso, precisa ir dando consciência. É, o pai e a mãe também não brigam muito, né? Fala, olha, então a gente fala muito para ela. Põe teu rosto assim bonitinho, tu é bonita, assim vai secar mais rápido, tudo, né? Mas é assim, gente, é toda semana, tem semana que ela não consegue sair desse conflito, ela se coloca no conflito, não tem jeito, as espinhas pioram, depois a gente vai, trazendo ela de volta, melhora um pouquinho, daqui a pouco volta de novo, né? E junto com a questão ali da Andrea, acontecia isso também, né? Então, a partir do momento que ela se sentia vista, né, as pessoas se afastando dela, porque a pele dela está assim, isso piora emocionalmente o sintoma dela e piora também a emoção, e aquilo vai se tornando cada vez maior, uma bolinha de neve, né?
Perfeito. Ah, falaram aqui, ah, então seria como uma autopunição, né, esse processo? Autopunição é mais racionalizado, né? Então é um contexto de, ah, eu me autoagrido por uma situação racionalizada. Não seria esse o termo, né? Seria mais uma sensação, assim, de que devido a algo que eu tomei de escolha, devido a algo que eu agi, aquilo que eu sofri, aquele contato que eu tive, foi devido a uma escolha errada que eu tive. Então, é como se houvesse uma alteração naquela região da epiderme, uma reorganização daquele tecido. Só que como a pessoa ela entra e sai do conflito, racionalmente ou principalmente inconscientemente, ela reativa aquele padrão, ela não sai daquela alteração, né? Então, ela entra e sai, ela fica pendente naquele processo que a gente fala. Então, uma pessoa que tem dermatite atópica por muito tempo, ela tender a estar num processo de reativação. E essa reativação é porque ela está vivendo conflitos continuamente, né, reativando aquele processo. Então, uma criança que apanha frequentemente, ela está revivendo aquilo frequentemente. Uma criança que é colocada no vaso constantemente de novo, ela está revivendo aquele processo continuamente. Ou a pessoa, ela pode, como a da Lígia, né, então trouxe uma herança de um abuso sexual. E o inconsciente ele entra num padrão de que cada vez que eu tenho contato sexual hoje com o parceiro, é como se estivesse vivendo aquele contato novamente. Então é como se o cérebro reativa através dos cinco sentidos. Então o que que é os cinco sentidos? A visão, né? Eu vejo de novo aquilo e reativo aquele padrão. A audição, eu ouço de novo aquele barulho que estava no momento do conflito e reativo, né? Ou eu como aquilo que me estava no momento do conflito e reativo o sintoma. Ou eu toco naquilo que estava no momento do conflito e reativa o sintoma. Ou é no horário específico, né? Então, ou no inverno especificamente, como a Andrea colocou, né? Porque eu tenho contato com o frio. E aí reativa aquela leitura do cérebro. Então, tem alguma coisa que não está deixando sair daquele processo, e ao não deixar sair daquele processo, fica pendente aquela alteração. Então, por isso que algumas pessoas, elas entram no processo. Ah, é sempre quando eu vou lavar roupa. Ou é sempre quando eu tenho contato com o chinelo havaiana. Ou sempre quando eu tenho contato com roupa de poliéster, né? Por que que isso acontece, Andréa?
Porque provavelmente no momento que ele viveu o conflito de querer separar ou não querer separar, ou querer o contato, ele estava, por exemplo, com algum material de poliéster, ou do Havaiana, ou estava lavando louça, ou estava descascando alho, por exemplo, ou estava picando cebola, ou para ele desenvolver. De contato, ele tinha que estar sentindo, né? Ele tinha que estar em contato com aquele material,
É isso aí.
né? Ou borracha, no caso da Havaiana, acho que é borracha, né? Ou contato com mesmo com chinelo Havaiana, né? Ou com uma roupa que tinha poliéster. Ele tinha que estar naquele momento, e foi como percebeu, como a mente dele percebeu, né? Naquele momento do conflito, onde ele queria ou não queria a separação, ele queria o contato, né?
E se a pessoa lembra do que aconteceu, ela não está no conflito, né? Então, ou seja, Geralmente o conflito está porque eu não lembro disso. Eu não lembro que eu estava em contato. Eu não tenho discernimento. Nunca me contaram que a emoção influencia esse sintoma. Simplesmente a pessoa ela tem um achismo que ela acha, não sabe, nem ela sabe por que, que aquele sintoma está aparecendo.
Não, aí depois fala assim, ah, daí vai no médico e fala assim, ah, daí é o alérgeno. Então, né, a gente fala gatilho e a medicina convencional chama de alérgeno, né? Então fala assim, ah, fiz o teste, eu sou alérgica a isso.
Eu estava lembrando de uma pessoa da minha infância, uma prima minha, teve uma época que ela apanhou de cinta e de fivela, e a fivela pegou. E quando ela começou na adolescência a usar calça jeans, o contato do botão da calça desenvolveu uma alergia. Eu fiquei aqui, né, lembrando da situação que nem lembrava mais, olha só. E até hoje ela tem o costume, né, nem sei se ela tem ainda essa alergia, mas ela, toda vez que ela vai pôr uma calça jeans, já coloca um esparadrapo para não ter o contato com a pele, para evitar, né, e era só naquela região que ela tinha. Isso. Bem interessante.
E aí, quando a gente começa a entender essas relações, fica muito mais claro, né? Ah, então é por isso, né? Então é como se vai caindo fichas, né? E esse entendimento vai ficando cada vez mais claro. E o contexto, a gente sempre vai olhar nesse contexto de qual foi a separação ou qual foi o contato indesejado. Colocaram aqui, ah, pode ser, então, quando uma criança é pega no colo, no bumbum, e é separada da mãe ou do pai. Sim, né? É sempre esse contexto de contato e separação. Então, às vezes, na escola, quando vai ser deixada na escola pela primeira vez, então, o pai está carregando, a mãe está carregando, entrega para a professora, então é ali o último contato. Ou quando o pai e a mãe separam, eu vou deixar com a mãe, ou eu vou deixar com o pai no fim de semana, então eu me separo de um para ficar com o outro. Então tem esse contato. Fala, Lígia.
Tem uma cliente minha, é bem interessante esse caso, principalmente por ser criança. A filha teve o neto, né, e foi morar com ela. E essa avó, ela é muito mais mãe do que a própria mãe. Então, aquela questão de que a avó quer fazer mais do que a mãe, às vezes, também foi entrando numa relação de hoje, realmente, quem cuida é a avó. Né? E teve uma época, um pouco antes da pandemia, que essa avó decidiu que não, agora está na hora da filha cuidar do filho dela, e eu ter meu espaço, alugar um apartamento para ela, para o menino e tal. Nessa época, logo que eles fizeram a mudança, o menino começou a desencadear vários tipos de alergia. Alergia a leite, a glúten, as dermatites, né? E ele, assim, chorava muito porque ele não queria estar longe dessa avó. E assim, na época eu já tinha conhecimento da origem, dos sintomas, e fui conversando com ela, porém aquela coisa, não, mas o médico fez teste e tal, 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 agora ele não pode comer glúten, agora ele não pode comer isso, agora tá melhorando. Enfim, passou um ano. E a filha voltou na pandemia a morar com a mãe, aí parou tudo. Aí um dia eu falei para ela, então, lembra que eu falei, né, para você sobre essa questão emocional, do contato, da separação, ele não queria ter essa separação e começou a desenvolver aquilo tudo, e agora, de repente, ele não tem mais intolerância à lactose, ela não tem mais intolerância ao glúten, agora ele pode comer tudo normal. É o emocional dele mostrando que ele não queria, que era muito intensa essa separação. E ele teve, assim, bastante pipoquinhas, bolinhas no corpo, né, pelo corpo todo. E essas bolinhas representam o quê? Eu querer aumentar esse contato. Então, é um contato que ele perdeu, né, de estar em contato corporal, estar sempre junto com a sua avó. E, enfim, é uma coisa bem interessante para que, às vezes, as mães, os pais que As crianças começam a ir para a escola, podem estar começando a apresentar, nossa, agora tem tolerância a isso, tudo. Pode ser realmente essa questão dessa separação que ela não quer ter. Então, fica aí uma boa dica, em vez da gente não desmerecendo a medicina, mas muitas vezes é dado tanta medicação, é feito tantos tratamentos que não tem necessidade e acaba mais intoxicando, piorando do que sanando, né, a situação da criança e dos adultos também.
Até porque também o medicamento ele é sintomatológico, né? Ele vai trabalhar o sintoma, não a causa do problema.
Não, cara.
De alguma forma, se a gente tira, então a gente vai entender um contexto de diferença, né? Intolerância leva a alterações intestinais, alergia vai levar a alterações sistêmicas. Então, uma criança ela pode ter alergia a um produto, um alimento, e levar a alterações na pele. Então, ela tem uma alergia que gera uma dermatite. Então ela come algo que leva a uma dermatite, porque o corpo reage sistemicamente, ou seja, no corpo como um todo, gerando uma disfunção. E se há alteração na pele, é porque há uma separação. Então ela come um alimento e aquele alimento relembra no subconsciente uma separação. Na fase ativa de estresse, na epiderme, há uma descamação. Ou seja, quando você tem uma fase ativa, há um processo de descamação. No processo pós-estresse, quando a pessoa relaxa, sai do estresse, naquele tecido, fases diferentes e necessidades diferentes do tecido, baseado no momento que a pessoa está no estresse. E aí, nesse sentido, a gente pode entender: se está descamando, ou seja, a pessoa está com pele ressecada. A pele ressecada me diz que eu estou em fase ativa de estresse. Agora, já gerou uma inflamação. Significa que eu saí já do estresse. Agora, coçou. Eu entrei em uma crise epileptoide. Então, entrei, já saí, mas eu fico entrando e saindo. Por que eu fico entrando e saindo? Porque eu continuo vivendo aquela situação. Ou porque tem alguma coisa que ainda me lembra aquela situação, porque aquela situação não está resolvida. Então, em algum momento da história daquela pessoa, houve uma situação de separação a uma alimentação. É muito frequente, crianças terem esse conflito, por exemplo, na hora do almoço. Porque na hora do almoço, ou na janta, é a hora que o pai e a mãe se encontram. E aí, na hora que o pai e a mãe se encontram, às vezes tem picuinhas, às vezes tem brigas, às vezes tem discussões. Então é como se eu quero me separar da situação, eu não quero essa situação. Ou a situação de tensão no ar, por N motivos que possam estar acontecendo, né? E aí podem fazer com que a criança fique alerta naquele processo. E aí aquela substância vai ser um gatilho de lembrança daquela alteração. Então não é por acaso que alguém tenha alergia a um alimento. Não é por acaso que alguém tenha alergia a uma substância. É um gatilho de uma lembrança de uma situação ocorrida. André, tem mais alguma?
Tenho uma senhora que ela chegou, ela falava assim: é a última opção, eu não tenho mais o que fazer. 25 anos com isso, e agora 5 anos atrás que o médico falou que essa tal de dermatite. De tópico, eu falei de tópico, ela falou, é. Ela falou, ó, a pomada que eu passava, além de ser cara, fez eu perder meus cabelos. O remédio também, e o médico falou que é emocional. Que acaba assim, o que a medicina tradicional não sabe falar é emocional, né? Aí é emocional. Aí eu falei, tá, então vamos ver a história. Então, assim, a história dela, e além de ser, era dermatite no couro cabeludo e no ouvido esquerdo. Que ia no ouvido esquerdo melhorava e voltava, mas ela estava naquele momento com uma coceira que ela falava assim: olha, eu enfio cotonete, eu sei que eu não posso, mas eu enfio. Então, o que ela tinha passado? A gente foi averiguar, né? Ah, não lembro quantos anos ela tinha. O pai, ela estava em casa, o pai estava em casa, a mãe estava em casa. Aí ela saiu para ir na casa de uma colega. E nisso, o pai falou para a mãe: falou, ah, você quer saber? Eu vou na igreja. E, né, na verdade, na igreja era na casa de uma pessoa na época, que tinha a celebração. E ele foi, chegou lá, falou assim: não, não é nesse endereço, é em outro. Ele pegou outro caminho. E ele estava de bicicleta e ele se chocou com o carro e ele caiu, bateu a cabeça. Foi levado. E aí, na hora que ela estava voltando para casa, ela encontrou um amigo. E ela estava, na verdade, ela de frente para a amiga, conversando. Esse cara passou de moto, chamou ela, falou: olha, teu pai caiu, teve um acidente, bateu a cabeça, tá ruim no hospital. Ela olhou. O cara estava do lado esquerdo. Ela olhou e falou assim: não, meu pai está lá em casa. Você está confundindo. Ele falou: não, seu pai. Falou assim: vou nem ouvir isso, não quero nem ouvir isso, porque meu pai está em casa. E foi caminhando. Só que ele já estava indo na casa dela avisar a família. Ele encontrou ela antes. Aí ela chegou em casa e estava todo mundo. Foi no hospital. O pai estava na UTI, com tudo aqui enfaixado. E ela falou que ela queria tirar aquilo do pai, passar a mão na cabeça do pai. Porque o pai passava muito a mão na cabeça dela, a mão na cabeça do pai. E o pai chegou, o pai conversou, o pai chegou aí pro quarto. E lá no quarto, o pai acariciou a cabeça dela, né? Ela conversou com o pai, só que o pai acabou não resistindo e faleceu. Então, eu falei para ela, falei: olha, você entende agora por que que você tem na cabeça, porque seu pai teve, bateu. Você queria separar, você não queria ter o contato com seu pai, e você viu aquilo na cabeça do seu pai, você queria separar, você viu como fosse na sua cabeça, você não queria ter ouvido aquela notícia. Tanto é que você falou: ah, não vou nem escutar, não quero escutar, não é verdade. Né? E você. Falei: olha, o seu pai faleceu. E onde é que você lembra que recebia o carinho na cabeça? Né? Daí ela falou: nossa, total sentido, porque realmente, toda vez que eu lembro do meu pai, eu lembro do afago dele na minha cabeça. E então, e dela era no ouvido, né? Então, são dois conflitos, assim, eu quero separar dessa notícia, eu não quero ouvir, e eu não quero me separar desse carinho.
Para algumas pessoas podem pensar assim, ah, é besteira, não tem nada a ver isso daí, ah, estão falando aí. E na verdade o que comprova é o resultado, né?
É
Sim.
verdade.
Depois de 20 anos, de repente vai lá falar com uma tal de André. André Bocar. E a Andréia resolve o problema. Então não é uma besteira. O resultado
Não.
mostra, né? E quando há resultado, não tem como desver essa informação, né? E quando a gente começa a fazer os atendimentos e começa a ver que os pacientes têm resultado, a gente começa a perceber que, nossa, né? É isso mesmo. E a gente começa.
Até aproveitar depois, a gente podia falar da caspa, né? O que aconteceu ali com a cliente, né? Lógico que alguns podem desenvolver a caspa, que é essa descamação da pele, onde eu perdi esse contato que eu não gostaria. Tem também esse caráter de perda de proteção. Eu não me senti segura, não me ter perdido essa proteção, esse protetor do pai. Então, além da caspa, pode sim também desenvolver essa borreia, né? Que dá também, né?
Associada à derme.
Associada à derme também. Então, esse descamar, esse contato que eu perdi e que eu não queria ter perdido também.
Perfeito, perfeito. Nós vamos ter que deixar esses conteúdos extras para uma nova live, um novo podcast. Chegamos aí já ao final do podcast, lá na origem de hoje. Espero que todos tenham gostado dessas informações são exemplos diferentes, são possibilidades diferentes. Esse é o nosso objetivo sempre, né? É trazer nuances diferentes que possam ajudar a entender como um todo as diferentes possibilidades, porque o paciente que chega, talvez para você que está assistindo aí, totalmente diferente dos pacientes que chegam para nós, porque cada um é único, cada um viveu uma história diferente, um processo diferente, uma vivência, uma percepção diferente, que é a percepção que vai levar ao sintoma específico do teu paciente. E o nosso objetivo é sempre mostrar as diferentes nuances possíveis para ser mais fácil aí você encontrar essa origem emocional dos sintomas. André, onde que o pessoal pode te encontrar se eles quiserem buscar mais conhecimento, buscar aí um atendimento contigo? Conta aí para o pessoal.
Na minha cidade, eu tenho consultório, faço presencial e eu atendo online. Aí o meu Instagram é @terapia.andreiabocardo.
Perfeito. Qual que é a tua cidade, para quem chegou agora?
É Mococa, interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto.
Perfeito, perfeito. Lígia, conta mais aí onde o pessoal pode te encontrar e conta o teu curso.
É isso aí. Então, eu estou. Sou do interior de São Paulo, pertinho ali, em Araraquara, viu, André? Minha cidade natal. Mas estou aqui em Brusque, já há 12 anos. O meu Instagram é o Lígia Marquezone, arroba Lígia Marquezone. Tenho aqui presencialmente, eu tenho a clínica, que é o Centro de Terapias Integradas. Faço tanto o atendimento online quanto presencial. E agora, mês que vem, a gente está iniciando uma nova etapa, fazendo aí um curso, né, onde eu fui juntando todas essas técnicas ali, da constelação familiar, com as novas constelações, já agregando os conceitos, né, da nova medicina germânica, também conceitos básicos, né, para a pessoa ter um pouco mais de entendimento, sobre a psicogenealogia, como eu consigo, às vezes, dar esse link do que pode ser um gizão, uma síndrome de aniversário, entre outros conceitos. Vai ter também alguns aportes de apometria para trabalho de personalidades. Então, eu fui criando ali com a minha jornada um curso que ficou coerente para mim, que eu acho que vai fazer uma diferença ali também para a vida das pessoas, além de que indico muito que as pessoas possam buscar ali, o Ivan tem sempre aberto ali o curso dele das origens, para que vocês possam ter mais entendimento. O autoconhecimento é algo que realmente faz a diferença na vida de qualquer pessoa, porque a gente pode buscar trocentos médicos, até eu estou com um caso de uma cliente sobre a questão da dermatite, onde eles estão buscando uma medicação de R$ 25.000, né? E a gente sabe que isso vai solucionar uma partezinha, não vai curar o problema dessa pessoa. Então, investir no seu autoconhecimento é algo que realmente não tem preço. Então, procurem, né, o Ivan, a Andrea, eu, outros colegas, pessoas que conheçam a origem emocional, a nova medicina germânica, para vocês terem realmente o entendimento da real causa daquilo que está acontecendo com vocês, com o filho, com os parentes, que realmente vocês vão conseguir ter esse entendimento e essa famosa cura tão esperada que a gente procura, né?
E onde que eles podem encontrar informações sobre o curso?
Isso, aqui no Instagram, né, tá aberto ali no link da bio, tem ali um linkzinho que você aperta, vai fazer o contato, né, venham buscar, perguntar, já tem um grupo do WhatsApp, algumas pessoas que já estão inscritas, e eu tô colocando sempre, né, peço que as pessoas realmente deixem questões, perguntem, né, pra gente ir sanando e criando mais essa conexão para que vocês possam buscar. O curso vai ser presencial aqui em Brusque e futuramente ali, pensando ali no online, né? Porém, o presencial é algo que ainda me chama muito no meu coração, porque realmente a gente tem que estar em contato face to face ali, né, com a pessoa, mas porque vamos ter muitas práticas, muitos exercícios, muitas tomadas de consciência, e dentro dessas tomadas de consciência, não dá para a gente fazer muita distância, às vezes a pessoa precisa de um aporte, de um acolhimento. Então, esse presencial ali, ele faz uma diferença ainda.
Perfeito, perfeito. E eu sou Ivan Bonaldo, você me encontra dentro do Instagram, arroba Ivan_Bonaldo. Se Você pode acessar lá, tem vários conteúdos da Origem Emocional dos Sintomas. Toda terça e quinta-feira temos lives 7 horas da manhã. Se você é profissional da área da saúde ou terapeuta e quer mergulhar fundo nesse conteúdo da Origem Emocional, vem com a gente para o site www.cursoorigens.com e você lá pode adquirir mais e mais conhecimento. E esse foi o podcast Vá na Origem e ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer baixar o áudio ou ouvir offline, ou numa viagem, numa academia, na hora que você está fazendo uma atividade física, baixa esse conteúdo e você pode adquirir mais esse conhecimento. Basta ir lá no Spotify e procurar por podcast Vá na Origem. Um grande abraço a todos. Obrigado, André. Obrigado, Lígia, aí, por todo o compartilhamento. E nos vemos nas próximas lives, nos próximos podcasts. Um grande abraço. Tchau.